Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, certamente muitos dos democratas brasileiros gostariam de ouvir a voz do seu governo sobre a gravíssima crise que se abate sobre a Venezuela. Mas o que ocorre, senhor presidente, é um silêncio comprometedor. Para nós, o silêncio, mais do que fala, grita e tem nome. Seu nome é cumplicidade. Nós já estamos acostumados de ver o governo brasileiro alimentando a prepotência internacionalmente, passando a mão na cabeça de ditadores mundo afora e alimentando perversas ditaduras em vários países do mundo. No caso da Venezuela, a cumplicidade não é nova. Vem desde Hugo Chávez e, sobretudo, ela se exteriorizou e se tornou visível e consagrada durante a campanha que levou Maduro à presidência daquele país. Porque naquela campanha, o Brasil e o governo brasileiro, os líderes que governam o nosso país, empenharam-se na eleição de Maduro com a presença do ministro da Propaganda, mais do que marqueteiro, ministro da Propaganda, João Santana, principal responsável pelo marketing da campanha de Maduro, e o próprio ex-presidente Lula gravou o seu apoio para o rádio e a TV naquele país. Enquanto o Brasil assiste o silêncio dos governantes, os protestos contra o governo do presidente Maduro se amplificam e o futuro do nosso vizinho ganha contornos cada vez mais preocupantes. Os problemas econômicos, inflação mais de 50%, crise de desabastecimento jamais vista naquele país, censura à imprensa deliberada, ameaças a veículos de comunicação, incompetência administrativa e violência jamais ocorrida naquele país. Tudo isso conduz a Venezuela para um grave abismo social. O que foi denominado de apagão informativo impede que as notícias sobre os protestos circulem nas mídias tradicionais. Senador Agrippino, Vossa Excelência vai falar sobre energia daqui a pouco e certamente focalizará o apagão ou os apagões que ocorrem no Brasil. Há uma outra modalidade de apagão na Venezuela. Trata-se do apagão informativo, impedindo que as notícias sobre os protestos circulem nas mídias tradicionais. A televisão e os jornais praticamente ignoram os acontecimentos mais violentos no país. Redes de TV correm risco de ter suas transmissões interrompidas caso o governo julgue que algum conteúdo divulgado possa servir como incentivo à violência, entre aspas. As redes sociais, pela sua capilaridade, são capazes de driblar o cerceamento imposto pelo governo. Não vi em nenhum veículo de comunicação de massa imagens da presença de soldados cubanos, de enviados de Castro à Venezuela para esse enfrentamento nas ruas daquele país. mas há pouco vi nas redes sociais vídeo mostrando a chegada de militantes cubanos no aeroporto de Caracas para atuarem nesse enfrentamento nas ruas do país. Sob gritos de fuera, fuera, dos venezuelanos que lutam pela democracia na Venezuela. Não vi, não sei se isso ainda aparecerá na grande mídia do Brasil ou na mídia internacional, mas as redes sociais, senador Agripino, mostraram às 5 horas um vídeo com a presença de enviados de Cuba para reforço das hostes governistas da Venezuela nas ruas do país. Eu vou conceder uma parte a Vossa Excelência, mas adianto, senador Agripino, que essas manifestações marcadas por enfrentamento entre chavistas e opositores deixaram um saldo já de 3 mortos e mais de 100 feridos. Centenas de pessoas foram detidas e muitas permanecem detidas. Tanto Caracas como outras cidades são cenários de protestos de estudantes e de opositores do governo para denunciar a insegurança, a inflação, a escassez de produtos em escala nacional. Eu concedo a Vossa Excelência com satisfação a parte, senador José Agripino.
Senador Álvaro Dias, Vossa Excelência coloca nesse começo de semana com muita propriedade a lamentável situação em que se encontra a Venezuela, um país por quem todos nós temos grande estima, que está passando por momentos de aflição. Eu estou absolutamente tranquilo com o que estou falando, com Vossa Excelência também, porque quantas vezes dessa tribuna nós advertimos sobre o perigo que a Venezuela estava correndo, primeiro com o governo do ex-presidente Chávez, depois com a eleição do presidente Maduro, porque era um desastre anunciado. Aquilo não podia dar certo. A Venezuela é hoje a campeã na América Latina de desabastecimento, de violência, de inflação, de desgoverno, enfim. Agora, isso termina por ser ruim não só para os venezuelanos, para nós também, porque nós fazemos parte do Mercosul. Mercosul que admitiu, contra o nosso voto, a Venezuela. A Venezuela, nesse momento, exerce a presidência do Mercosul. Eles estão sem condições políticas de garantia de sediar uma reunião do Mercosul que tem sido adiada por motivos ou por pretextos diversos por várias vezes. Uma hora é a doença da presidente Kirchner, uma outra hora é a presidente Dilma que não pode por essa ou aquela razão e vai se adiando por questões de segurança interna, porque uma reunião do Mercosul em Caracas pode ser palco de uma comoção. A verdade é essa. E isso nos atinge do ponto de vista econômico, porque a Venezuela, que está com a economia lamentavelmente em farrapos, é irmã gêmea da Argentina, que está com grandes dificuldades e até hoje não vai conseguir chegar, creio eu, a bom senso para entregar a lista dos produtos para o acordo que se avizinha do Mercosul com a União Europeia, que é vital para a economia brasileira, que é o país líder do Mercosul. Então, isso que Vossa Excelência coloca nos atinge diretamente, porque nós estamos dentro do Mercosul, cercado de bolivarianismo por todos os lados. Infelizmente, um bolivarianismo atrasado, que só nos cria dificuldades. A economia brasileira já não vai tão bem, já tem dificuldades. E os parceiros que nós conseguimos, ao invés de estimularmos relações com Colômbia, com Chile, com Peru, nós aprofundamos relações com os bolivarianos, com o Equador, com a Venezuela, com a Bolívia, isso tudo é ruim. Ruim para um bloco como um todo, que é, queiram ou não queiram, liderado pelo Brasil. Eu quero aqui manifestar a minha concordância com os termos do que Vossa Excelência coloca, manifestando minha preocupação pela Venezuela, mas principalmente pelo Mercosul e pelo seu futuro.
Obrigado, senador José Agripino. Vossa Excelência lembra muito bem esse episódio que vivemos aqui há algum tempo, um enfrentamento, inclusive, do seu partido e o nosso, o DEM e o PSDB, contra o ingresso da Venezuela no Mercosul. Lembro-me de um parecer muito bem elaborado pelo ex-senador Tasso Gereissati, junto à Comissão de Relações Exteriores, que foi apoiado por todos nós, os dois partidos de oposição, nesta casa. E o que vimos depois foi que o governo brasileiro, de forma inusitada, contribuiu para a expulsão do Paraguai do Mercosul e a inclusão da Venezuela, passando sobre acordos celebrados, legislação vigente, cometendo arbitrariedade para que a liderança de Hugo Chávez tivesse um palanque maior para toda a América. E hoje, Vossa Excelência enfatiza, o Mercosul não pode se reunir, porque ele tem que se reunir pelo cronograma em Caracas, na Venezuela. Imagine, senador Agripino, nesse ambiente, nesse cenário de violência, de morte, nas ruas da Venezuela, uma reunião do Mercosul presidida pelo senhor Nicolás Maduro. O Brasil não merece. Não merece esse comportamento, essa postura do seu governo diante de prepotentes que procuram se impor e esmagam os seus povos de forma arbitrária, inconsequente e desastrada, porque o que se vê é que falta hoje até alimentos na mesa do povo venezuelano em razão da incompetência, da insanidade política, da insensatez e, sobretudo, desse apetite pelo autoritarismo que permeia as ações dos líderes chavistas da Venezuela. A política externa brasileira sempre apoiou o chavismo em todas as suas vertentes. Na era Maduro, assistimos o governo brasileiro solidário desde o período eleitoral. Como disse já no início desse pronunciamento, o marqueteiro João Santana, atual ministro de propaganda de Dilma Rousseff, foi o mentor da campanha presidencial. E o ex-presidente Lula gravou um vídeo em apoio à candidatura Maduro. Esse vídeo circula hoje pelas redes sociais como forma de convocar o governo brasileiro a se pronunciar nesta hora. Quem sabe até reconhecendo seu erro, mas se solidarizando aqueles que querem democracia, sem aspas, para o país irmão Venezuela. Diante do quadro de instabilidade crescente e do comprometimento ostensivo dos direitos e garantias individuais, o governo brasileiro adota o silêncio como postura de Estado, uma omissão inaceitável. Mais do que omissão, como disse no início, a cumplicidade. Diferente da postura, por exemplo, da ONU, a Organização das Nações Unidas pediu justiça para os mortos. A União Europeia advogou pelo diálogo pacífico e pelo respeito à liberdade de imprensa e ao direito ao protesto. O secretário da Organização de Estados Americanos clamou para que se evitassem mais confrontos. A Anistia Internacional pediu que a Venezuela investigue urgentemente a morte de 3 pessoas durante os protestos em 12 de fevereiro. O governo da presidente Dilma ignora solenemente os acontecimentos em curso na Venezuela. Não importa para o governo brasileiro que há uma afronta à liberdade de imprensa, que há uma afronta à liberdade de expressão naquele país. O editorial do jornal Folha de São Paulo merece ser transcrito nos anais da casa, porque retrata com imparcialidade, sobre o tema, o abismo da Venezuela. Por isso, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que autorize a publicação nos anais desta sessão, deste editorial Venezuela no Abismo, da Folha de São Paulo. Portanto, senhor presidente, nós viemos à tribuna para protestar, não para apelar ao governo brasileiro, porque nosso apelo seria palavras soltas ao vento, que desapareceriam antes que ingressasse pelas portas do Palácio do Planalto. Na verdade, esse governo é insensível não só diante da palavra da oposição, ele é insensível diante do drama que vivem as pessoas que sofrem na própria carne o impacto da violência, como sofrem no Brasil pela ação de vândalos mascarados que invadem manifestações pacíficas nas ruas das grandes cidades, e como sofrem agora os venezuelanos diante da implacável postura autoritária de um líder boquirroto que substitui Hugo Chávez na presidência da Venezuela. Mas quero, restam 6 minutos, senhor presidente, fazer referência também a este novo escândalo brasileiro. Aliás, eu não me cansei de repetir desta tribuna inúmeras vezes que nesse país o escândalo de hoje faz esquecer o de ontem e espera o de amanhã para ser esquecido. Mas são tão reiterados esses escândalos, contumazes, rotina, regra e não exceção nos governos do PT, que nós nos acostumamos a comparecer a esta tribuna quase que diariamente para denunciar a existência deles. Especialmente em relação a essa grande empresa Orgulho do Brasil, que motivou campanhas memoráveis à Petrobras. Mais uma vez está no epicentro dos negócios escusos. O escândalo agora envolve recebimento de propina de empresa holandesa. A Petrobras promove o escândalo internacionalmente. Não basta o escândalo nas nossas fronteiras, no nosso espaço geográfico. O escândalo da Petrobras extrapola as fronteiras do Brasil. E, nesse caso, chega à Holanda. Já esteve em outras paragens mundo afora. Agora chega à Holanda. O escândalo vem à tona por intermédio de matéria assinada por Fernanda Alegrete, de Amsterdã, para a revista Veja. Segundo a reportagem publicada no fim de semana, a auditoria da SBM Offshore aponta pagamento de 30 milhões de dólares de suborno para fechar contratos de aluguel de plataformas do pré-sal. O senador Aloysio já esteve nessa tribuna e já descreveu lances desse escândalo e as providências que a oposição está adotando para que esse escândalo seja investigado e punido com a responsabilização dos seus envolvidos. Mais uma vez a Petrobras no epicentro de negócios escusos. Justamente a Petrobras, que foi também aparelhada pelo governo, é um aparelho sindical e é um aparelho partidário. Aliás, a Petrobras serve a vários partidos, porque houve um loteamento. Há setores que pertencem a determinado partido e outros setores a outros partidos. Isso porque a Petrobras é uma empresa gigantesca, portentosa, que mobiliza bilhões de reais e, portanto, serve ao apetite desonesto de muitos. Foi sim antro de corrupção nos últimos anos. Nós protocolamos, o senador Agrippino esteve ao nosso lado em mais de uma oportunidade, protocolamos 18 representações pelos nossos partidos políticos, denunciando irregularidades na Petrobras. E ao final, protocolei a 19ª, que dizia respeito à negociata de Pasadena, no Texas. Enfim, a Petrobras exigiu a instalação de uma CPI. Essa CPI foi comandada, esta CPI foi manipulada, ela foi amordaçada, ela foi impedida de investigar. Ela foi instalada tendo em vista fraudes nas licitações para a reforma de plataformas de exploração de petróleo apontadas pela Operação Águas Profundas da Polícia Federal. Graves irregularidades nos contratos de construção de plataformas apontados pelo Tribunal de Contas da União. Indícios de superfaturamento na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, apontados por relatório do Tribunal de Contas da União. Muito mais do que indícios. O superfaturamento é realidade, é fato. Talvez o maior superfaturamento de obra no Brasil está exatamente na usina Abreu e Lima, lá em Pernambuco. Desvios de dinheiro dos royalties do petróleo apontados pela Operação Royalties da Polícia Federal. Fraudes envolvendo pagamentos, acordos e indenizações feitos pela Agência Nacional de Petróleo a usineiros, segundo o Ministério Público. Uso de artifícios contábeis que resultaram em redução do recolhimento de impostos e contribuições no valor de 4,3 bilhões de reais e denúncias de irregularidades no uso de verbas de patrocínio da estatal. Enfim, à época, ressaltamos desta tribuna que era inaceitável, sob qualquer ângulo republicano, assistir de forma indiferente a maior empresa estatal brasileira frequentando com assiduidade as páginas policiais da nossa imprensa. Pois bem, os anos se passaram, providências não aconteceram e a Petrobras continua frequentando as páginas policiais da nossa imprensa. Muito obrigado, senhor presidente.